Salve, salve, torcedor alvinegro, podcast do Botafogo no ar, para você ouvir e entender um pouco mais sobre Thiago Nunes, que foi apresentado oficialmente nessa terça-feira. Thiago Nunes, que já vem trabalhando com o grupo, já fez 7 treinos, como ele mesmo falou na coletiva, mas agora a apresentação oficial, início de uma, olha aí, uma nova era no Botafogo, falando disso já quase em dezembro. Mas é isso mesmo, Botafogo chegando ao seu 5º técnico, já tinha falado isso, é um trabalho que se levar o Botafogo ao título como nós imaginamos, torcemos para que aconteça, vai ser um trabalho a 10 mãos, um trabalho realmente coletivo, que passou ali inicialmente pelo Luiz Castro, depois Cláudio Caçapa, depois Bruno Lage, Lúcio Flávio e finalmente chegando ao gaúcho Thiago Nunes, que eu achei, vou já botar no papo Pedro Depp, Jéssica Maldonado, mas achei o Thiago Nunes uma personalidade assim muito assertiva, comunica muito bem, muito claro dos seus propósitos, muito afirmativo, e nesse momento que você precisa ganhar 5 dos 5 jogos para não depender de ninguém, acho que tão importante quanto ser um bom técnico, ser um bom organizador de grupo, ser um bom motivador de elenco, é você passar a tua mensagem de forma clara, de forma objetiva, e esse Thiago Nunes me causou, confesso, que uma boa impressão. Vamos ser com aquela frase, torcedores, calma, né? Não vamos nos assodar, nos empolgar aqui nesse momento, mas acho que é uma comunicação muito, muito, muito diferente, por exemplo, dos dois últimos técnicos que passaram pelo Botafogo, Lúcio Flávio e Bruno Lage, por exemplo, uma comunicação que se assemelha um pouco mais à do Luiz Castro, mas eu quero ouvir Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, a voz da torcida do GE Botafogo, já está mais do que habituado. Depp, a gente vinha num clima assim meio quase que fúnebre, né, nos últimos podcasts, assim, de total desilusão, mesmo quando o Thiago Nunes foi anunciado, parecia assim que o Botafogo já tinha largado o campeonato pela postura dos jogadores em campo, era uma voz assim corrente na torcida de que já não daria mais para o título, mas a cada momento que o Botafogo se aproxima de um novo jogo, de uma nova partida, e ainda dependendo só de si, porque tem esse jogo a menos aí, esse jogo para realizar com Fortaleza pela 29ª rodada, parece que as esperanças se renovam, e acho que essa coletiva dessa terça-feira, sobre a qual vamos falar agora nesse podcast, ela traz esse alento, traz essa esperança, pelo menos percebi um Thiago Nunes muito, muito determinado, muito focado em cumprir essa missão de dar o título, o tricampeonato brasileiro ao Botafogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Depp, essa pelo menos foi a minha impressão.
Fala aí, Rafa, Jéssica, torcedor alvinegro, que está sempre acompanhando aqui o podcast do GE. Acho que 2 podcasts atrás, depois daquele jogo contra o Vasco, eu falei aqui, mas eu não acredito, não confiava mais que o elenco fosse capaz de conseguir reverter essa situação muito ruim, né? Essas derrotas consecutivas, o Botafogo já há um tempo sem vencer, e com o Lúcio Flávio no comando, tem muita gente que ficou triste comigo, né? Eu falo para vocês assim que eu sou uma espécie de saque da torcida, as pessoas vêm reclamar diretamente comigo no estádio. E aí lá em Bragança Paulista, eu preciso que você acredite, poxa, eu acredito, vai dar certo e tal. Eu falo, gente, olha só, eu no meu papel aqui não é de ser coach motivacional, né? Vamos lá, galera, vai dar tudo certo, pá, eu tô vendo que o avião tá caindo. Eu enxergo um cenário, uma coisa, opinião minha, né? É uma percepção minha. E a partir daí eu comento, falo aqui, né, o que, que eu acho, que eu não acho. E achava que não tinha chance, com o Lúcio Flávio no comando, ia ser muito difícil. Eu até pensei em falar impossível, mas não existe impossível. Às vezes acontece as coisas mais absurdas assim no futebol, né, mas a gente está acostumado a ver. Mas achava muito difícil que o Botafogo fosse conseguir se recuperar. E assim, hoje em dia eu já mudei muito a minha mentalidade com relação à mudança de técnico. Eu penso 100, 200, 300 vezes antes de pedir a cabeça de qualquer um. Mas se o Botafogo realmente ainda tinha o desejo, a ambição de vencer o brasileiro, precisava de um fato novo. E acho que aqui no Botafogo o Thiago Nunes pode dar certo. No primeiro momento, eu até achei um passo um pouco decepcionante da SAF. Porque a gente teve o Luiz Castro, que fez uma revolução no Botafogo, a gente imaginava que talvez o Texo fosse atrás de um outro cara com as mesmas capacidades, não que o Thiago Nunes não tenha, né? Pelo contrário, o Thiago Nunes campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, mas acho que a gente esperava, né, uma grife maior, e o Thiago vem de trabalhos ruins. E aí, cara, assim, acho que no futebol tento agora, né, pensar 10 vezes antes de falar, e mesmo assim às vezes não consigo, não aguento, mas aí eu fui assistir, né, porque pra gente quer falar de uma coisa, a gente tem que buscar informação sobre essa coisa, e fui assistir as entrevistas que ele deu, os podcasts, que ele fez um tour pro podcast no ano passado, foi no Flow, foi no, no naquele outro lado da Futuri, foi também no Charla. Então, assim, tem muito material de Thiago Nunes para a gente poder entender quem é o cara que está chegando aqui. Mais 4 horas de papo. E ele vai falando, ele vai explicando o que aconteceu no Grêmio. Imagina só você chegar no Grêmio depois de 4 anos e meio do trabalho do Renato Gaúcho. É muito difícil, né? Você conseguir implementar suas ideias ali. Dá para entender não ter dado certo. Como dá para entender não ter dado certo no Corinthians também, quando ele chega lá. E o trabalho tem uma quebra da pandemia, depois você joga sem torcida, que é o grande diferencial do Corinthians, Itaquera com a torcida, né? É um time muito difícil de ser batido. Então ele vai explicando, ele vai contando ali um pouco do contexto que ele encontrou nesses times, e aí você entende, ah, realmente, o trabalho não foi bom, mas acho que também não é algo tão preocupante. E acho que aqui no Botafogo ele vai encontrar um contexto mais parecido com o que ele encontrou no Atlético Paranaense, e o que teve muito sucesso lá, né? Ganhando, como eu disse, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, e sendo aí um dos técnicos mais cobiçados do país. Achei legal também, e aí não falando só da coletiva, que eu assisti a coletiva, tudo que eu tô aqui, na data FIFA, né? Quase não tem informação, notícia do Botafogo, eu fiquei ali, né, assistindo... Né, e depois até revia alguns momentos ali da entrevista, muito boa. Mas ele nesses trabalhos que não deram certo e não foram muito abordados hoje, que acho que também não tem que ser abordado, né, era mais sobre Botafogo, mas ele toda hora ele fazia uma autocrítica, falou da falta de experiência, né, de uma certa confiança excessiva, de achar que tudo que ele encostasse viraria ouro e tal. Então, assim, eu acho que ele entendeu o que levou esses trabalhos não darem certo, e acho que a partir daí, eu, como torcedor, fico muito confiante com o que ele pode fazer aqui no Botafogo. São 5 jogos, tá mais difícil do que antes, mas não tá mais impossível. E ele também fala algumas coisas na coletiva de hoje, né, que ele não tem uma visão contaminada, porque ele não estava fazendo parte da campanha do Botafogo. Então ele tem uma condição de chegar aqui, de dar moral, de falar, pô, cara, você joga bola pra caramba, não pode se abater porque perdeu um pênalti, vamos lá, tô contigo, né, recuperar a confiança desses jogadores que foram fundamentais no primeiro turno, e a gente vai ter agora, assim, uma mini Copa do Mundo, né, cara, mata-mata que a gente vai ter jogo a jogo, também achei legal, sem fazer projeção, né, se ganhar desse, depois ganhar daquele, empata lá, tosse pro Palmeiras, bom, é jogo a jogo. Primeiro é o Fortaleza. Vamos ganhar do Fortaleza? Beleza, a gente volta a ter mais chance de ser campeão. E depois a gente vai trabalhar para ganhar do Santos, vai trabalhar para ganhar do Curitiba, do Cruzeiro, quem sabe, né? Eu me sinto muito mais animado com a chegada do Thiago Nunes, e acho que também pesa a escolha até 2025, né? Muita gente também estranhou, pô, até 2025, mas acho que é o perfil da SAF Botafogo, né, que vai buscar sempre um trabalho a longo prazo, e a gente já viu aqui que trazer esses caras, essas grifes, que a gente pode até gostar no primeiro momento, né, o trabalho, quando eles recebem a primeira proposta, eles vão embora. O Abel é exceção, mas o Jorge Jesus fez isso, o Dos Castro fez isso, o Bruno Lage veio para cá, não quis assinar o contrato até 2024, quis só até o final do ano. Então, acho que para o projeto do Botafogo, um nome brasileiro, é um cara que tem experiência, um vencedor, que é o Thiago Nunes, faz sentido. E agora já vou viajar para Fortaleza muito mais confiante do que eu iria se o técnico ainda fosse o Lúcio Flávio, Rafa.
Uma meta que não é só jogo a jogo, ele fala de tempo a tempo. Eu acho que ele está trabalhando esse elenco para 10 mini decisões, que são os tempos de cada uma das 5 partidas. Ele fala muito do vestiário, do intervalo, que acho que é um ponto assim que a gente não tem acesso, porque quando o Botafogo não vence, a TV não libera esses momentos, até quando vence, a gente sabe muito pouco do que aconteceu ali, mas eu fico curioso, né, agora só título de curiosidade mesmo, mas fico curioso de tentar entender o que, por exemplo, foi o vestiário do Botafogo e Palmeiras ali com 3-0, o que foi aquele vestiário do 2-1 Botafogo e Grêmio, que o Botafogo volta com apetite e depois se desconcentra. Então ele foca muito nisso, né, nas oscilações dentro das partidas, que exatamente o que está acontecendo com o Botafogo em 3 jogos, fundamentalmente, Palmeiras, Grêmio e Bragantino. O Botafogo se perdeu em certos momentos do jogo e acabou não conseguindo os 3 pontos, 2 derrotas e 1 empate, fora outras questões aí que ele abordou. A gente vai falar muito sobre isso. Eu estou aqui com Jéssica Maldonado, que é, descobri aqui antes do podcast, que é conterrânea de Thiago Nunes, de Rosário do Sul e Thiago Nunes de Santa Maria. As cidades distam, né, tem uma distância, são separadas por não mais do que 140 quilômetros, ou seja, é vizinha do Thiago Nunes de nascimento, de criação, e pode entender ainda melhor a cabeça desse gaúcho de 43 anos, que já passou por Atlético Paranaense, por Grêmio, por Corinthians, por Ceará, estava no Sporting Cristal, fez um trabalho e encerrou esse trabalho com quarto lugar no Campeonato Peruano, mas uma participação muito interessante na Copa Libertadores, chegou a ameaçar o Fluminense ali no Maracanã, a classificação que parecia tão certa. Bom, Jéssica, o que você viu, foi a coletiva, o que você ouviu do Thiago Nunes? Saiu da sua pergunta, acho que para mim uma das respostas que a torcida nesse momento mais imediatamente queria saber do Lucas Perry, mas eu vou deixar você falar um pouco mais sobre as suas impressões do Thiago Nunes, esse gaúcho que tem a missão agora de conduzir o Botafogo ao tricampeonato brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está acompanhando o podcast. Eu acho que a coletiva hoje do Thiago Nunes, a gente tem muitos assuntos para abordar, mas eu até comentei, né, estava comentando internamente com os colegas, que acho que uma das poucas vezes que a gente pôde entrevistar um técnico, um novo técnico de um time que já tenha treinado o time por um curto período, mas onde ele já tem muitas informações sobre o time. Normalmente o técnico ele é apresentado antes mesmo de se encontrar com o elenco ou depois de simplesmente ser apresentado para o elenco. Mas no caso do Thiago Nunes, ele teve 7 dias de treinos. Então hoje a gente teve respostas para muitas dúvidas, né, que a gente tem em relação ao novo trabalho dele nesses 5 jogos que restam. É sim a questão do Lucas Perry, que acabou repercutindo na última semana a situação dele, até por questões ali internas, né, de repente se tornar banco e o Gatito receber a vaga dele, mas ele disse que não, que tem convicção, na verdade, no trabalho dele, né, que tem sido convocado aí para a seleção brasileira e que ele conta assim com a confiança dele, Thiago Nunes. Então o Lucas Perry vai seguir no time. A questão do Tiquinho Soares também, que saiu machucado no último jogo contra o Red Bull Bragantino. Existia essa expectativa, Tiquinho vai para o jogo, Tiquinho não vai para o jogo, mas ele garantiu que conta sim com o Tiquinho Soares. Acho que são algumas respostas que a gente tem, né, imediatamente para esse jogo. E aí a questão defensiva, né, sobre o que ele vai fazer para que o Botafogo passe a tomar menos gols. E ele falou muito da questão coletiva, que não é uma situação só da defesa. Na verdade, pode ser que hajam problemas também em outros setores, porque a força do Botafogo é o coletivo, né? Ele falou muito sobre isso. E esse coletivo que deu muito certo, né, no início do Campeonato Brasileiro, e eu acho, até entrando, falando sobre uma análise do trabalho que a gente conseguiu ver do Thiago Nunes, né, ao longo do tempo dele, eu acho que ele fez muito isso, usou do coletivo quando ele esteve à frente lá do Atlético Paranaense, né, onde ele pegou um trabalho praticamente ali zerado, com os jogadores até mesmo desconhecidos, como a gente vê, né, hoje no Botafogo, ali com o departamento de scout, que realmente vai atrás de jogadores que não se tem tanta informações assim, e ele construiu aquele time, um time campeão da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, muito focando no anímico. E aí eu já trago uma situação de bastidor, que quando a gente vai para uma entrevista coletiva e a gente não tem acesso aos treinos, né, então a gente tenta captar o máximo de informações que a gente consegue. Então, de bastidor, eu consegui apurar também que o Thiago Nunes tem conversado individualmente com os jogadores. O Botafogo tem, sim, um trabalho psicológico por trás, mas que o Thiago Nunes tem dado, sim, confiança individual aos jogadores, conversando com cada um deles. E aí a gente entra nessa questão que eu estava falando anteriormente. Os problemas defensivos que o Botafogo tem, né? A gente viu o Vitor Cuesta até ter sido criticado com muita força, né, pelos jogadores, inclusive no jogo contra o Grêmio, onde os lances foram em cima dele. Então ele está conversando individualmente com os jogadores para reforçar a confiança que ele tem, que eles têm, que o futebol que eles já desempenharam no Campeonato Brasileiro segue ali, mas o que falta mesmo é a confiança. Então é isso que ele está tentando depositar. E algo que ele me falou e que eu fiquei pensando muito na forma de trabalho dele, né? Ele disse: eu não tenho muito tempo para fazer muita coisa. Então não espere a cara do Thiago Nunes na quinta-feira. Ele quer manter aquilo que, eu não vou dizer, eu não quero que me interpretem errado, mas aquilo que o Lúcio Flávio fez, né, de resetar o time, a partir daquilo que o Bruno Lage estava fazendo, de tentar fazer algumas alterações, seja na lateral direita, a gente viu ali no ataque também, botou o Tiquinho do banco, não vai ser o que o Thiago Nunes vai fazer. Ele vai dar sequência no time, vai dar sequência no time e vai redepositar essa confiança nos jogadores, orientando eles, mostrando análise qualitativa no que eles fizeram e da forma que eles devem fazer quando surgiu uma situação semelhante. Então, o Thiago Nunes é um treinador que trabalha muito individualmente os jogadores, na conversa, depositando confiança, até porque ele não tem muito tempo para isso. E pelo que eu vi hoje, né, eu acho que o que a gente traz mais de informação é isso, do Thiago Nunes não mudar muito, não colocar muito a cara dele, mas a ideia é resgatar o melhor de cada um dos jogadores, né, que já desempenharam o melhor deles desde o início do Campeonato Brasileiro. Desde o início, principalmente no início, é tentar resgatar essa confiança para que eles possam desempenhar o melhor deles nesses 5 jogos que restam. Até perguntei para ele, se a gente vai ver ou não a cara dele. Ele disse que ele não acha que ele tem que ter essa pretensão de colocar a cara dele, que esse não é o momento para isso. Então a gente vai ver aí acho que os jogadores talvez muito mais motivados e certos de que eles podem sim fazer, resgatarem o melhor deles que eles fizeram no início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a síntese assim do trabalho do Thiago Nunes é muito isso. Essa conversa individual, eu acho que vai ser assim daqui para frente, nesses 5 jogos.
E, Depp, eu acho que principalmente o resgate da identidade do Botafogo, né? O Botafogo, se a gente pudesse resumir todos os problemas que o Lúcio Flávio enfrentou e acabou não resolvendo na passagem dele final, né, que acabou causando a sua demissão, eu acho que o principal é que o Botafogo passou a ter uma crise de identidade, uma crise de autoconfiança, embora jogando bem em momentos das partidas, fez um excelente primeiro tempo contra o Palmeiras, já salientamos. Contra o Grêmio teve momentos interessantes, não fez 3-1 à toa. Contra o próprio Bragantino, conseguiu sustentar um 2-1 até praticamente 2, 3 minutos finais, ele já de acréscimo. Mas o Botafogo tinha um problema de crise de identidade, né? O Botafogo, ele se perdia no próprio personagem. Se fosse um filme, né, a gente falaria isso, se perdia no próprio personagem, no meio de uma narrativa, no meio de um. Que no caso do futebol são os 90 minutos e os acréscimos, e acho que ele fala um pouco sobre recuperar a manutenção do modelo de jogo do Botafogo. E aí a gente volta no tempo, e eu acho que assim, a gente precisa dar a César o que é de César. A gente precisa dar a cada técnico, eu vou salientar muito isso até o fim. Espero que o Thiago Nunes faça o grande trabalho, seja o grande finale dessas 5 vitórias, ou que, se não forem 5 vitórias, que sejam suficientes os pontos para o Botafogo ser campeão brasileiro. Mas é um trabalho a 10 mãos, é um trabalho de 5 pessoas, e cada um deu uma contribuição. Acho que o Luiz Castro deu uma contribuição tática nesse modelo de jogar com os pontas espetados, na velocidade de transição ofensiva, o Tiquinho voltando e apoiando e fazendo essa construção, muitas vezes quase como um falso meia também, da mesma maneira que o Eduardo muitas vezes como um falso atacante. Então ele tem uma inventividade tática do 4-3-3. O Bruno Lage, que muitos falaram, o Bruno Lage não deixou legado, não deixou nada. Acho que sim, o Bruno Lage deixa algo, porque quando o Bruno Lage chega, coincide também com o Diego Costa, momento que o Diego Costa chega e vai ser aproveitado ou não de alguma forma. Então o Bruno Lage entende uma forma de tentar colocar o Diego nas partidas, fazendo ele render melhor, não com a mesma característica do Tiquinho. Então acho que ele traz um pouco essa questão do Tietê também, que só vinha rendendo bem como primeiro ou segundo volante. Ele consegue experimentar o Tietê fora em outras posições, o que acaba em alguns jogos não dando certo, mas acho que ele a longo prazo ajuda a recuperar um pouco essa confiança do Tietê num futebol mais polivalente e que vai ser importante pro Botafogo mais para frente. E acho que o Lúcio Flávio tem um papel importante basicamente em 3 jogadores que vinham se perdendo nesse caminho, nessa narrativa e nessa identidade. Falo dos dois pontas, do Vitor Sá, principalmente do Júnior Santos, e falo do Marlon Freitas, que vinha se perdendo a partir do momento em que faz o gol contra o Flamengo, ainda na gestão Bruno Lage, vinha fazendo partidas muito irregulares e ruins. Então esses 3 jogadores, de alguma forma, eles são recuperados pelo trabalho do Lúcio Flávio, que como um todo não é um bom trabalho, mas acho que assim, a gente falar de terra arrasada é a gente deixar a identidade do Botafogo, é jogar tudo isso fora. E acho que quando o Thiago Nunes fala de correções pontuais, de manutenção do DNA vencedor do Botafogo, até citando o 95, o clube como um clube campeão, um clube vencedor, eu acho que ele está falando um pouco isso para o torcedor, olha, não tem que inventar, existe uma identidade, existe uma forma de jogar, existe uma forma vencedora até dentro dessa temporada que fez com que o Botafogo abrisse os tais 13 pontos que todo mundo vive falando agora, que perdeu, enfim, mas o que fez o Botafogo hoje ainda depender de si para ser campeão brasileiro, né, Depp?
Sem dúvida, e chega até a ser um pouco engraçado isso, né, do Botafogo, que você está contando assim, o legado de três técnicos, na verdade teve o Caçapa também.
E o Caçapa também,
quinto, e a gente está indo para o quinto no Campeonato Brasileiro com chance real de ser campeão, né, uma campanha atípica, porque se for pegar aí na história, com certeza não deve ter um time aí campeão nacional.
Vai ser o primeiro, né?
Aí, tá vendo? Vai ser o primeiro.
Vai ser, eu gostei do verbo. Vai ser o primeiro. Gostei do vai ser. Gostei.
E mesmo com quatro já deve ser lá, deve ter tido um, dois.
Positividade, né, galera?
Mas eu acho que passa muito pelo que a Jéssica disse, né, do trecho da entrevista dele, que ele fala em recuperar os jogadores. Porque como eu falo aqui, eu recebo muitas reclamações da torcida e tal, quando perde a galera vem falar e tal. E aí, acho que num primeiro momento, o torcedor... ele tenta, quando as coisas não estão dando certo, ele tenta encontrar o vilão. Quem é o vilão? Por que as coisas não estão dando certo? Quem que a gente vai colocar na praça e vai ser enforcado? Né? Mais ou menos assim. E aí já foi o Marçal, agora é o Cuesta, já foi o Perry também, Perry foi vaiado contra o Grêmio. Então, assim, sempre tem que ir atrás desses caras e querem que vá para o banco de reservas, não pode ser utilizado porque está muito mal e tal. E não é assim, cara. Todo jogador tem direito a ter uma fase ruim, campeonato muito longo, 38 rodadas. Você vê, por exemplo, o Cuesta não tem substituto no Botafogo, jogou o campeonato quase todo, né, exceção quando era suspenso, porque não tem ali alguém para descansar. O Segovia saiu, aí depois chegou o Bastos e tal, mas não teve tantas oportunidades assim, né, e até quando jogou não foi tão bem assim, titular não foi tão bem contra o Vasco. Então, assim, já vai pesando, né, um jogador de 34, 35 anos, e acho que o fundamental é você conseguir recuperar, né, a confiança desses caras. Pô, o Costa joga bola, o Marçal joga bola, o Pérez é um baita goleiro, né, o pai tá na seleção brasileira, né, e outros caras, que aí até eu encontro, e concordo com você, que acho que é o mérito que o Lúcio Flávio também teve, de conseguir recuperar o Júnior Santos, que estava ali quase sem ser utilizado na época do Bruno Lage, e outros jogadores também, como você citou, e acho que o trabalho do Lage vai ser esse, o trabalho do Thiago vai ser esse aí, além, obviamente, de fazer alguns ajustes táticos, porque o time estava muito exposto, era muito fácil você conseguir fazer gol no Botafogo, posicionamento, você da arquibancada ali, você fala assim, cara, tá errado, esse cara tá correndo, tá se cansando porque tá correndo errado, né, tem muito espaço, pô, tomou um gol ali, tem dois laterais, consegue liberdade para cruzar uma bola na área, né, desatenção, e eu acho que teve muito disso, assim, de um trabalho que não deu certo com o Lúcio Flávio, que você vê assim, até nos dois primeiros jogos vai com o piloto automático, apesar daquela partida contra o América ter sido muito ruim, mas depois, se você não tem um técnico experiente, né, que tenha passado por momentos... né, como esse que a gente está passando agora, e o Thiago já enfrentou isso pelo Atlético Paranaense, acaba fazendo falta. Então, eu me sinto confiante agora com o Thiago. Né? Eu acho que ele vai conseguir recuperar. Talvez seja até um pouco tarde. Infelizmente, faltam 5 rodadas. Mas assim, também fica mais tranquilo, porque se ele não conseguir, sei lá, o Botafogo nos últimos 5 jogos ganha 3, empata 1 e perde outro. Pronto. Com esse aproveitamento, se tivesse chegado antes, seria campeão. Então, ele vai ter mais tranquilidade para fazer o trabalho, até arriscar em determinados momentos, porque o Botafogo não serve um empate mais para a gente vai ter que ganhar todos os jogos até o final, e acho que ele vai estar mais tranquilo, né, com relação a isso, e espero que consiga passar essa confiança para os jogadores. Né, a Jéssica também falou aí do Tiquinho, né, que o Thiago Nunes já falou que conta com ele para essa partida contra o Fortaleza. E eu vou falar para vocês, semana passada, assim, quando tinha acabado de entrar a data FIFA, eu tava, pô, eu acho que para esse jogo contra o Fortaleza eu iria com o Diego Costa no ataque. Mas, assim, chegando na véspera, já quase, né, a gente está aqui falando na terça-feira, não, cara, vamos de Tiquinho, vamos recuperar o melhor jogador do campeonato. Né, o Tiquinho fez 16 gols, se o Botafogo tá nessa condição é muito por causa do Tiquinho, mas você sente um Tiquinho abatido, um Tiquinho com pouca confiança, e eu não via isso do Lúcio Flávio, né, eu acho que não era um cara que tinha né, esse perfil que eu vejo no Thiago Nunes. Tomara que dê certo, cara. Como torcedor, o que eu posso fazer é estar nos jogos, apoiar, ir com eles até o final. Se não ganhar, vai ser decepcionante pela maneira, né, como o campeonato ficou desenhado ali pra gente, mas o futuro é promissor do Botafogo, né, com o Thiago Nunes e com esse elenco aí. Depois, reformulação total, vamos mandar todo mundo embora, esse elenco pipoqueiro, amarelão. Não, cara, não é assim que funciona. Esses caras são bons e acontece no futebol, né? Acontece no futebol, infelizmente, no nosso caso. Mas tô com a Jéssica aí. Vai ser o primeiro time campeão com 5 treinadores. Para vocês verem como é que eu tô confiante.
Isso aí, confiança total. Jéssica, ao ser perguntado sobre como que ele ia corrigir as falhas do Botafogo, né, que são tão visíveis, principalmente defensivas, ele fala que é um estudioso. O Thiago Nunes fala de vídeos, análises, estratégias, de ajustes pontuais, né, enfim, que ele conversa, você falou bem, ele conversa individualmente, e ele também tem mais ali dos treinos, ele com um quadro ali, explicando para os jogadores, né? E ele usou um termo que me pegou muito, assim, que é um termo muito usado na pedagogia, quando você fala de ensino. Ele fala assim, o processo de ensino-aprendizagem. E por que me pegou muito esse termo? Porque ali ele se dirigiu quase como um professor, como um mentor, como um cara em quem o elenco vai poder confiar. Eu acho que se tem uma palavra que resume o que aconteceu com o Botafogo nessa derrocada do segundo turno, eu acho que essa palavra é desamparo. Eu acho que aos poucos os jogadores foram se sentindo desamparados em vários níveis, tá? Um desamparo técnico lá atrás, quando o Bruno Lage, primeiro, vai para uma coletiva e diz que está entregando o cargo em nome dos jogadores. Depois ele, num jogo contra o Goiás, treina o time de uma forma e depois tira o principal jogador no Tiquinho Day que a torcida fez ali e, de repente, os jogadores se veem desamparados sem sua principal referência. Desamparo até administrativo, no momento em que eles veem que uma festa preparada do patrocinador, com show de drones e tudo, e, de repente, a luz cai e ninguém explica o porquê que essa luz caiu. Quando eles entram num jogo, entram em campo numa partida, olham para o setor norte, olham para o setor sul, que normalmente estão cheios de torcedores, ou do Botafogo até adversários, e vem uma série de estruturas metálicas, claro que no esforço do clube para fazer o jogo e não mudar de praça, como mudou o jogo contra o Grêmio, mas é uma imagem diferente. Desamparo psicológico, quando o time se perde no meio de uma partida e não encontra soluções, formas de se motivar e principalmente de se reencontrar, de se reorganizar. Então o desamparo mental, anímico, psicológico e o desamparo técnico do Lúcio Flávio também, de não conseguir ter um líder que fale com firmeza, com assertividade. Eu abri o podcast ressaltando muito essa característica do Thiago Nunes. Como ele é positivo, como ele é assertivo, como ele acredita nas próprias ideias. Então, assim, eu tenho a impressão de que quando ele fala do processo de ensino-aprendizagem, ele está colocando um pouco assim, olha, jogadores têm sim sua responsabilidade. Deles vai continuar sendo cobrado. Eles são os principais atores e o título vai passar pelas jogadas, pelas decisões, vai passar pelo que eles fizerem e não pelo que o Thiago fizer apenas. Mas acho que quando ele se coloca dessa forma, ele está dizendo, olha, vocês têm em mim aqui uma referência, vocês têm em mim aqui um modelo, alguém que vai poder dividir com vocês a responsabilidade desse momento e essa missão. Alguém em quem vocês podem confiar, porque eu estou estudando, eu estou me debruçando sobre o Botafogo, conheço esse Botafogo desse Campeonato Brasileiro, mesmo com uma visão de fora, e conheço a história do Botafogo. Ele até menciona os jogadores um por um ali, inclusive alguns reservas do título de 95. Então acho que quando ele faz isso, ele está dizendo para o elenco, olha, agora vocês têm um amparo, agora vocês têm alguém em quem se apoiar para poder voltar a desempenhar o melhor futebol de uma forma linear. Como ele falou, o Botafogo vem jogando bem em vários momentos das partidas, mas vem oscilando de desempenho, algo que a gente sabe. Então acho que ele se coloca dessa forma e achei muito interessante essa abordagem positiva dele como essa referência, né, Jéssica?
Eu acho que sim, eu acho que tu citou várias situações que aconteceram com o Botafogo ao longo do Campeonato Brasileiro, aí é aquele clichê, né, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e aconteceram muitas coisas, mas a gente já viu também, principalmente na saída do Luiz Castro, onde eles não se deixaram abater, depois teve a mudança, as coisas elas seguiram acontecendo até que teve essa oscilação. E eu acho que passa muito por isso, assim, eu acho que os jogadores têm, sim, em quem confiar, mas eu acho que isso também já existia com o Lúcio Flávio, apesar de que o Lúcio Flávio, como tu comentou, tinha muito essa questão, assim, na oratória dele, na hora de falar, a gente acompanhava até nas coletivas, assim, falava e não falava muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não trazia as respostas que o torcedor queria ouvir. Até eu lembro que na coletiva, depois do jogo contra o Grêmio, ele disse que os jogadores estavam sentindo mais do que a torcida, sabe? Isso irritou boa parte dos torcedores. Então, eu acho que isso, na hora do discurso, o Lúcio Flávio, por mais que os jogadores disseram na mudança do Laje para o Lúcio Flávio, não, agora é com a gente, confiem na gente, que as coisas vão acontecer, acho que não deu aquele match, sabe? Treinador e jogadores. Eu acho que agora pode ter, sim, um ingrediente a mais. E aquilo, acho que o grande diferencial de ter o Thiago Nunes nesse momento, principalmente nessa reta final, e algo que vai ajudar o Botafogo, é que o Thiago Nunes é um cara que já foi campeão recentemente como técnico, tem experiência suficiente para levar esse time, eu acredito, né? Sabe os atalhos para levar esse time a ser campeão, embora ele seja um cara aí de 43 anos, super jovem, ele já foi campeão com o Atlético Paranaense, ele é brasileiro, ele respira o Campeonato Brasileiro há muito tempo, né? Desde criança, ele mencionou ali que ele tinha 15 anos de idade quando o Botafogo estava sendo campeão ali em 95. Então, ele respira o futebol brasileiro, então ele tem esse entendimento, ele até mencionou, né, de algumas oscilações que aconteceram ou no início, ou no meio, ou para o fim. E até tem essa questão ali de que ele foi campeão com o Grêmio, né, logo depois da saída do técnico Renato Portaluppi, e depois teve uma arrancada muito irregular ali no Campeonato Brasileiro, mas ele pegou muito do que o Renato tinha deixado no Grêmio e foi campeão, teve uma sequência de 9 jogos de invencibilidade, que essa arrancada, se for repetida no Botafogo, é um resultado, resultados que podem dar o título ao Botafogo. Então, eu acho que ele tem, assim, muito conhecimento, e eu acho que esse vai ser o diferencial. Por mais que o Lúcio Flávio também fosse um brasileiro, ele não tinha experiência numa equipe do porte do Botafogo, ainda mais sendo profissional, brigando pelas coisas que o Botafogo está brigando nesse momento. Então, eu acho que, diferente também, a gente pode citar, né, o Bruno Lage, que veio sem conhecer ninguém do elenco, né? Ele colocou as fotos dos jogadores para saber quem era quem, o que poderia explorar de cada um deles. Aí tu pega o Caçapa anteriormente, que aproveitou, surfou na onda, vamos dizer assim, ali do Luiz Castro, que tinha deixado o time ajustadinho, não mexeu muita coisa, mas estava trabalhando há muitos anos na França. E o Luiz Castro estava com trabalho consolidado desde o início do ano passado. Então, eu acho que o Botafogo acerta nesse momento, até pela positividade, como tu mencionou, e pelo conhecimento, principalmente pelo conhecimento e pela experiência que ele tem no futebol brasileiro, né? Conquistando o que conquistou ali com o Atlético Paranaense, pelas passagens do Corinthians, por mais que não tenha dado certo, e agora, recentemente, fora do Brasil, mas eu acho que acerta nesse sentido. Eu acho que ele vai trazer o que faltava, talvez, para o Botafogo, que é isso da confiança, que a gente já comentou aqui, entre outras coisas.
E também acho que um pouco, né, Dé, pela postura. Eu acho que um líder, um técnico, ele é mais do que um estrategista de jogo a jogo. Isso a gente sabe que o Lúcio Flávio sempre foi muito bom, né, nesse aspecto. O Caçapa falava disso, de como que ele entregava o plano tático, a parte de raciocinar como o time deve jogar. Mas ali a gente sentia que faltava uma postura assertiva, uma postura de comando. E nos jogos são batalhas. São batalhas.
Experiência que
são,
assim, também, né?
Experiência, assim, claro. É. O jogador enxergar isso, né, Depp? Assim, eu tenho um líder aqui na frente que vai dizer, olha, por aqui, é por aqui. Me parece que o Thiago Nunes é esse cara. Pode ser que ele erre lá na frente, dê uma instrução que não funcione, mas ele tem muita assertividade, um compromisso ali muito claro com o que ele está querendo, né? Então, assim, eu acho que essa experiência aliada a essa característica pode trazer algo positivo. E já projetando também na tua resposta, Depp, a sequência que o Botafogo vai ter. O Botafogo, curiosamente, hoje, olhando para a tabela, vai enfrentar os 5 times que estão localizados entre o 12º e o 16º lugares, ou seja, é a zona do meio para baixo da tabela, enfrentando um Fortaleza que está a 8 jogos, completou 8 jogos, 7 pelo Brasileiro e 1 pela Sul-Americana contra a LDU, sem vencer no campeonato, ou seja, também é pressão. No último jogo contra o Cruzeiro, a torcida protestou, se manifestou. É um time que está um pouco perdido nesse momento de fim de temporada, depois de não atingir seu principal objetivo, que era a Copa Sul-Americana. Então, assim, é um jogo traiçoeiro. Até o Thiago Nunes falou sobre isso. Trabalhou no Ceará, conhece, sabe como é jogar ali no Castelão. Então, assim, você está embarcando para lá agora, pode até falar um pouquinho da programação. É um jogo difícil, talvez dessa sequência do Botafogo, talvez seja até o jogo mais difícil, dois, mas está ali entre os dois ou três mais difíceis dessa sequência dos cinco, né, Débora?
Todos os jogos vão ser difíceis até o final, não vai ter jogo fácil, até porque tem esse peso dos 28 anos sem conquistar um título que, olha, não é fácil. Eu estava voltando do Peru depois da vitória contra o César Trujillo e estava no aeroporto de Lima assistindo ali no sábado
César
de
Valerro, manhã.
César Valerro. De Trujillo. Estava assistindo, porque Trujillo é o nome da cidade.
É a cidade,
Verdade. Aí estava lá no aeroporto de Lima assistindo o Borussia Dortmund. Cara, me deu uma agonia, porque era o jogo da vida deles. Eles ganhassem, eles eram campeões, e você vê que a coisa não funcionava, porque eles estavam ali desesperados e o torcedor nervoso e acabava transmitindo aquele nervosismo pro campo, e eles não conseguiram ser campeões. Jogo fácil, se você jogasse contra, eu não me lembro contra qual time foi, mas era um time ali de meio de tabela do Campeonato Alemão, se jogasse 10 vezes contra aquele time em outro contexto, venceria as 10, mas como era um jogo muito importante, acabou pesando. Então, assim, não vejo jogo fácil, Botafogo até o final.
Foi
assim,
o Mainz, foi o Mainz. Mais...
Mainz, né?
Devia ter 2-2.
No meio da tabela, 2-2. E acho que do Botafogo, assim, vamos lá, ganhamos do Fortaleza. O jogo do Santos vai ser muito difícil. Ganhamos do Santos, o Curitiba com o portão fechado no Couto Pereira vai ser desesperador. E aí ganhou do Coxa, meu Deus, Cruzeiro no Nilton, 45 mil pessoas a torcer. Cara, vai ser complicado até o final. Mas o legal que vocês falaram é que ele conhece, né, o contexto do futebol brasileiro. Então ele sabe o que é jogar contra o Ceará no Castelão, contra o Fortaleza no Castelão, porque treinou o Ceará. Ele sabe o que é jogar no Couto Pereira contra o Curitiba, porque foi técnico do Atlético Paranaense. Ele sabe também o que é jogar no Inter, contra o Inter no Beira-Rio, porque ele treinou o Grêmio. Então ele chega no momento crucial da temporada, né? E ele, acho que talvez, assim, acho que com certeza, aliás, nem talvez, dos nomes aí que estavam disponíveis no mercado, é a decisão mais acertada aí do Botafogo. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Esse primeiro jogo, que é o Fortaleza, eu, antes da data FIFA, imaginava assim, que ia ser o mais difícil. Eu assisti Fortaleza e Cruzeiro. A torcida do Fortaleza encerrou o jogo cantando "Time Sem Vergonha". E o Cruzeiro, eu achava candidatíssimo ao rebaixamento. Conseguiu ali uma vitória espírita, um gol. Teve até uma certa polêmica, né? Do VAR, foi, não foi? Né, tava impedido, não tava e tal. Mas o gol foi validado. E se fosse o Palmeiras indo jogar contra esse Fortaleza, a gente ia falar assim, isso aí é certo, o Palmeiras não vai dar mole, o Palmeiras vai ganhar esse jogo aí com certeza. Mas acho que falta a gente acreditar no Botafogo também. Assim, pô, é o Botafogo, caramba. É o Botafogo que, com o futebol do primeiro turno, joga de igual para igual contra qualquer time. E tem totais condições de ganhar. Então acho que esse sentimento, né, que ele tem que conseguir transmitir para os jogadores, fala assim, vamos aproveitar o mau momento do Fortaleza. A gente não está vivendo um bom momento, sim, mas eles também não estão. Vamos aproveitar a torcida que, em determinado momento, se as coisas não estão correndo bem, passa a jogar contra. E aí fica o Fortaleza mais aflito, porque ainda não tem os pontos para ficar na primeira divisão. Então, esse jogo é o mais importante. Talvez seja o mais difícil, mas o nível de dificuldade vai aumentando, né, quanto mais a gente chega perto desse objetivo, que é o objetivo que todo mundo quer, que é o título brasileiro. Confiança, né? E vamos acreditar na gente, o botafoguense, o torcedor, e o Thiago tem que passar isso para os jogadores também, para falar assim, cara, a gente é o Botafogo, vamos para cima, com todo o respeito, porque o Fortaleza, qual o melhor trabalho do futebol brasileiro? Para mim não é o do Palmeiras, para mim não é o do Flamengo, para mim não é o de nenhum desses, para mim é o do Fortaleza, porque o que eles fazem jogando com a logística, a pior logística do futebol brasileiro, né, que fica ali afastado sozinho lá em cima do país e tem que viajar não sei quantos mil quilômetros, né, o campeonato inteiro, né, uma desvantagem absurda. O orçamento também não é muito equiparado ali aos outros times, né, acho que é mais para baixo da tabela, e fazem sempre campanhas muito boas. Esse ano podia ter levado um título internacional, o Botafogo também está perseguindo há muitos anos. Então, assim, é respeitar, saber onde é que você está entrando, mas com confiança. Nós somos o Botafogo, vamos chegar aqui, vamos levar esses 3 pontos e vamos buscar esse título, porque é possível ganhar. Você vê que é um Pedro Depp completamente diferente daquele podcast último que eu participei depois do jogo contra o Vasco. Você vê como é que as coisas vão mudando.
Quem diria? E Depp, olha que interessante, o Jéssica, em cima disso que o Depp está falando, quando você pega o estudo dos times que mais investiram na Série A em elenco, né? O único que destoa dos 6 primeiros colocados não é o Botafogo, é o Grêmio. O Botafogo tem o 5º investimento da Série A. Então, se você pega os 6 primeiros, você tem, não sei se nessa ordem, mas Flamengo e Palmeiras, né, nessa ordem, os outros não sei se exatamente isso, não. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, você tem um clube em quarto que e o Botafogo. Quer dizer, você tem ali o Bragantino, o Red Bull. Não, o Red Bull. O Red Bull
Bragantino. São Paulo também deve ter um baita investimento também. Que tem Mames, Lucas Moura.
Mas não está entre os 5 primeiros.
Ah, sim, você está falando assim,
entendi. Os 5 primeiros investimentos do Brasileirão, né? Em elenco, que eu digo. E o Grêmio que se mete ali no meio, acho que muito pelo trabalho do Renato, que conhece muito de Grêmio, pelo Luiz Soares e pela dinâmica ali que conseguiu. Mas assim, então, até nesse aspecto, né, Jéssica, assim, o Botafogo tem que olhar para si e falar: olha, tudo que está acontecendo, talvez liderar um campeonato com 13 pontos, talvez até ganhar um campeonato brasileiro, quando a gente falava lá antes do campeonato começar, acho que poucos imaginavam, projetavam isso, mas a construção do trabalho, a evolução escada por escada, escadinha, escadinha, o Thiago Nunes de alguma forma citou isso, mencionou o que o Botafogo já fez até agora, já é muito valioso. Não é que vai se contentar com pouco, mas poxa, o que ele fez até agora já é muito valioso. Se acabar o campeonato no G4, já é uma coisa maravilhosa, não pelo caminho que foi construído, mas como objetivo, pensando macro, olhando numa lupa, assim, tirando a lupa e olhando de longe, você fala, poxa, o Botafogo terminar o campeonato numa zona de Libertadores, depois de ter perdido naquela reta final, aquele gostinho amargo que ficou para trás do Paranaense, ficou na Sul-Americana, e tudo que está acontecendo está dentro da previsão da SAF, gente. O John Textor falou, 23 terminar na Libertadores, 24 entre os 3 primeiros, 25 ganharam um título. Esse é o plano dele. Acho que está sendo acelerado pelo bom desempenho e por uma série de fatores. Mas então, assim, né, Jéssica? A gente. Eu até falo com os amigos, assim, propus uma brincadeira assim, outro dia com os amigos, falei assim: vamos lá, você prefere ganhar o Campeonato Brasileiro de 23 e passar 10 anos sem ganhar nada, não ganhar Libertadores, né, nenhum outro campeonato? Ou se você puder vir do futuro e falar assim: olha, o Botafogo não vai ganhar o campeonato de 23, mas ele vai conquistar uma Libertadores nos próximos 5 anos. O que você preferia? Você assinava qual papel? O do título brasileiro de 23 e isso custar? Não é que vai custar, mas estou só dando um exemplo, uma brincadeira. Você ficar 5, 6, 7 anos sem ganhar mais nada, ou você seguir o teu planejamento, não ganhar 23, mas ir para Libertadores e daqui a 3, 4 anos, como o Textor previu, o Botafogo ser campeão brasileiro, mas com uma estrutura, com uma robustez suficiente para disputar sempre uma Libertadores, para estar batendo sempre final de campeonato importante, nacional, Copa do Brasil. O que é melhor para o Botafogo, né? Você que está cobrindo esse dia a dia, né, Jéssica? Então, assim, para o torcedor entender isso, muitas vezes é complicado, mas acho que o Thiago tentou tirar um pouco da pressão também quando ele fala: olha, o Botafogo já conquistou muita coisa nessa temporada.
Mas eu acho que ninguém vai cair aí nessa de... Não, se ganhar uma vaga na Libertadores, está tudo certo. Depois de tudo que o Botafogo fez aí no Campeonato Brasileiro, abriu uma vantagem de 13 pontos, se mantivesse, acho que na virada do turno, se mantivesse 50% de aproveitamento, já seria campeão. Então, não foi o que aconteceu, né? O Botafogo caiu muito, então acho que vai ser muito decepcionante se o Botafogo não ser campeão dessa edição do Campeonato Brasileiro, mesmo que ganhe algum título internacional aí, Libertadores ou ali na frente. Eu acho que da forma como as coisas se construíram ao longo dessa temporada, até pelo... forma como começou ali o Campeonato Carioca, tudo que aconteceu, a crise, né? O Textor bancou ali o Luiz Castro, e aí depois teve toda aquela ascensão, tudo que aconteceu na temporada, e com esse segundo turno desastroso, né? Eu acho que ninguém vai engolir muito essa de: não, tá tudo bem se daqui 5 anos a gente for campeão da Libertadores. Eu tô dando essa minha opinião com base naquilo que eu tenho visto, com os torcedores que eu tenho conversado, mas... Talvez o Depp aí com o coração botafoguense possa dizer um pouquinho melhor sobre isso. Mas assim, a gente também é muito imediatista, né? A gente vive numa sociedade imediatista, o torcedor, ele é irracional. O Depp até disse ali, né, que depois do jogo do Fortaleza, cantaram o time sem vergonha. A gente viu isso no São Januário também, depois do jogo contra o
Também,
Grêmio.
verdade.
Crítica chamando o Lúcio Flávio de burro, chamando o time sem vergonha. E não só isso, no jogo contra o Goiás, o time sendo vaiado, contra o Cuiabá também, vaias e aplausos. Então, acho que o torcedor do Botafogo traz muito isso, assim, né? Aquela angústia, aquela ansiedade para ser campeão. Então, eu acho que isso somado ao tudo que se fez no Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém vai engolir se não ganhar esse título, não. Eu
E aí,
acho.
Depp, você trocaria? Vem o cara, assina aqui, ó. Depp, assina aqui, você vai perder.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Desse brasileiro mais ganho da história, mas vai ser campeão da Libertadores nos próximos 2 anos. Você trocaria ou vamos ficar com essa
Ah, 2 anos?
história épica de
Ah, 2 anos
dois
dá pra esperar, pô. Dois
tá,
anos dá
tá
pra
20.
esperar.
Que foi o que o
Não,
Texton
mas tem
falou,
que
né?
ganhar esse
25, não.
brasileiro, cara. Tem que ganhar esse campeonato brasileiro. Eu ia achar decepcionante. Acho que é a palavra que você pode. Não acho que
Não,
é
com certeza.
vergonha, né?
Não,
Um
é uma
negócio que acho que é
decepção.
muito pesado, até porque, cara, tem outros times aí no brasileiro também. O Palmeiras tá acostumado a vencer, tem um baita. Time também. O Botafogo se colocou numa situação que, cara, meio que ficou uma obrigação você ganhar. Mas futebol é assim, cara. E às vezes a gente fica muito irritado, fala umas coisas que não tem que falar e tal. Mas se a gente for pensar, né, com a razão, a gente vai ver que, cara, já viu que aconteceu várias vezes isso aí no futebol. O Botafogo não foi o primeiro. O próprio Palmeiras, cara. Eu achei impressionante. Eu tinha ali, sei lá, uns 16 anos, Palmeiras e Vasco. Final da Mercosul, Palmeiras jogando no Parque Antártica, ganhando de 3-0 do Vasco. Júnior Baiano é expulso, o Vasco com um a menos vira para 4-3. Então, assim, acontece. Ah, vamos agora
Palmeiras que perde o
passar
campeonato,
pano.
né, Depp? O Palmeiras que era líder e perde até a vaga na
2009.
Libertadores de 2009, né?
Pois é, que contratou o Muricy, falou, não, contratou o Muricy, agora vai. E não foi. Mas o Botafogo não vai acabar. Esse não é o último campeonato da vida do Botafogo. Então, cara. Eu entendo alguns torcedores até que estão esperando esse jogo de quinta para saber se vão lá no domingo. Já falei algumas vezes aqui, se Botafogo está fazendo mal, se afasta um pouco, depois volta, mas eu vou até o final, né? E se não ganhar, vou achar decepcionante, mas uma coisa que eu falei depois daquele jogo contra o Vasco, estava pessimista com relação a essa reta final, mas muito otimista, né, com o futuro do Botafogo. Eu acho que o torcedor, se for pensar racionalmente, ele quer sim um crescimento sustentável, né? Não quer um voo de galinha como a gente se acostumou em algumas temporadas, e a galinha nem conseguia voar muito, né? Porque a gente não conseguiu título nenhum, mas ensaiou ali algumas vezes, aquela Libertadores de 2017, chegamos nas quartas de final, podia ter passado o Grêmio, o Campeonato Brasileiro de 2013, que chegou ali no momento, o Botafogo foi jogar contra o Cruzeiro lá no
Inclusive,
Mineirão.
só abrir um parênteses, o Botafogo está aí a 7 jogos, eu acho, para conseguir superar a campanha, que é a melhor dos pontos corridos, que foi de 2013. Ainda não
Pois é.
conseguiu bater os 61 pontos.
61, né? Se ganhar do Fortaleza já passa e também já carimba a vaga para Libertadores da América
Libertadores.
de 2024, que é importante, cara. E assim, eu acho que esse crescimento sustentável, aí você acaba conseguindo ganhar um campeonato desse, né? Se você jogar Libertadores 5 vezes em 10 anos, você pode ter ali uma sorte no mata-mata, pegar um caminho mais fácil e ganhar. Agora, não dá para ganhar Libertadores se você não disputa. O Botafogo não disputa, a última vez foi em 2017. Podia ter que se classificar em 2018, mas a reta final ali também deu uma pane, o Botafogo não conseguiu. Mas acho que temos chance, sim, de ganhar esse Campeonato Brasileiro. E como eu disse, ficaria decepcionado, mas o Botafogo não vai acabar. Isso não é o último Campeonato Brasileiro das nossas vidas. Vamos para o próximo. E quem sabe, né? Ganhar um outro brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, tem que ganhar. Tem que ganhar. E acho que o primeiro troféu, cara, vai dar um alívio. que é mais ou menos um alívio. Enquanto a gente está falando, eu estou vendo aqui, está passando no Sport TV, o aquecimento da seleção argentina. Então, assim, eu acho que pode ser ter um efeito muito parecido com o que teve na seleção da Argentina, a Copa América, que eles ganham antes da Copa do Mundo. Porque a Argentina estava numa draga, desde 93, não ganhava de ninguém. E era sempre vexame. Não, essa seleção é a melhor da história da Argentina. Chegava, nem passava da fase de grupos. Essa seleção aqui é incrível, vai ganhar a Copa América, perdia pro Chile. E aí foram tantas Copas América que depois inventaram uma. Assim, vai, bota essa aí pra Argentina ganhar, que essa aí não tem como. Aí eles foram lá e ganharam. E quando eles ganham essa Copa América, eles vão para a Copa do Mundo, mais leves, e conseguem ganhar. Eu duvido que a Argentina teria ganhado essa Copa do Mundo se não tivesse ganhado a Copa América antes. Então, o Botafogo tem que ganhar um título urgentemente, com esse brasileiro, melhor ainda, porque com esse título, cara, vai ficar todo mundo mais leve, o torcedor também, o clima vai ser melhor, e acho que com esse trabalho a longo prazo, graças a Deus a gente não tem eleição, né? As pessoas falam, o que você acha que ter um dono? Pô, é a melhor coisa do mundo, cara. Pô, o cara traçou uma meta para 10 anos e não vai ter nenhum outro cara querendo sabotar ali no meio do caminho para tentar se eleger e tal. E eu acho que essas metas estabelecidas pelo John Tex vão ficar muito mais fácil, muito mais acessível, se ele conseguir encurtar esse tempo do primeiro título, que pode ser o de 2023. Se não for 2023, vão em 2024. Mas o Botafogo tem que ganhar desesperadamente também, pô, uma geração que merece comemorar, né? Merece aí ficar uns 3 dias fora de casa depois de um título do porte do Brasileirão, que é o campeonato mais difícil, né, que a gente tem. Assim, a Libertadores seria um título inédito para o Botafogo, mas assim, nível de dificuldade você nem compara, né? O brasileiro, sim, cara, é complicado.
Muito bom. Jéssica, já encaminhando para o final desse nosso episódio, que era meio pocket, ficou meio do caminho, né? Meio pocket, meio 50 minutos, já não dá para dizer que é tão pocket assim. Eu digo porque a gente vai ter um episódio na sexta-feira para falar de Botafogo e Fortaleza, claro, já tinha prometido. Mas suas considerações finais, programação do Botafogo até Fortaleza, o jogo de quinta-feira, 19 horas, transmissão do Premier, Fortaleza e Botafogo, esse jogo atrasado da 29ª rodada, que pode devolver, assim esperamos, o Botafogo à liderança da competição.
O Thiago Nunes até falou na coletiva que não tem o time 100% definido. Ainda tem o último treino às 9h, né, desta quarta-feira. E aí viaja, sai do Nilton Santos, 12h45, do Galeão, rumo à Fortaleza. Então, a última atividade que vai definir os 11 iniciais vai acontecer amanhã. Mas dentro de tudo que a gente conversou aqui, né, a gente sabe, a certeza são, o Perry continua no gol, a gente sabe também que o Thiago Nunes fez alguns testes, principalmente na lateral direita, de Plácido, Matheus Ponte também está sendo testado. Então, a gente vai descobrir mesmo aí, a partir do treino de amanhã, qual vai ser o time que o Botafogo vai entrar em campo, mas não deve mudar muito das características. Existe também a dúvida ali no meio-campo, de repente, como usar uma forma de proteger melhor a zaga, mas ao mesmo tempo de não deixar o Botafogo de certa forma tão retrancado, né, que o Danilo Barbosa tem feito bons jogos, e à medida que o Marlon Freitas está tentando se recuperar, o Tite também está bem. Então, inclusive, né, no jogo contra o Grêmio, quando o Danilo saiu, né, que o Lúcio Flávio tirou ele, entrou, se não me engano, o Gabriel, aí parece que a defesa acabou ficando muito mais exposta. Então tem algumas situações ainda para serem definidas, mas tudo vai ser definido amanhã no treino das 9h. E Tiquinho Soares, recuperado, voltou a treinar, tem imagens dele no treino. Mas então é isso, o Botafogo vai ser definido nesta quarta-feira e vai buscar agora, né, a vitória contra o Fortaleza. Só depende dele para ser campeão brasileiro, mas como a gente já discutiu aqui, precisa vencer todos os jogos, mas vai ser, como diz, né, o narrador Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim, aqueles jogos assim, aquelas rodadas que deixam também os plantões de rádio enlouquecidos. Eu falo isso que eu já fui plantão de rádio, então aquelas últimas rodadas me enlouqueciam. O torcedor do Botafogo também vai ficar ligado nos jogos e também quem vem atrás nos outros jogos paralelos.
Pedro Depp, boa viagem para Fortaleza. Todos esses embrólios aí, imagino que devo ter te tirado o seu sono, porque a passagem já estava comprada, você tem que comprar com antecedência, ver lá. Mas enfim, no fim das contas, espero que você encontre Fortaleza sempre ensolarada, com aquele calorão bom, com praia, né? E que isso seja o prenúncio de uma noite feliz, de uma noite feliz do Botafogo. Exato. Chegando perto de dezembro, né? Aí vem a música, noite feliz. Que sejam noites e tardes felizes para o Botafogo daqui até o fim. E passa aí a programação, como é que vai ser. Ingressos esgotados também no setor visitante, né, do Castelão, como é que ficou? Acabei não acompanhando muito, né? Também foi em cima da hora, mas eu não acompanhei se a gente tem essa informação já, que o Botafogo vinha esgotando até então, mas pelo menos acho que um bom público no Castelão a gente vai ter nessa quinta-feira, 19 horas.
Pois é, né? O Brasileirão ainda não tem a moral da Taylor Swift, porque os fãs da Taylor que estavam aqui no Rio de Janeiro pro show adiado conseguiram remanejar ali os voos sem ter que pagar nada. Então eu tive que comprar uma outra passagem.
Nossa.
Né? E a passagem para Fortaleza é a mais cara do campeonato. É um pouquinho mais do que a de Porto Alegre, tá? A Jéssica deve sofrer quando volta para casa de férias, porque Porto Alegre também tá bem caro, é.
Saudades família, inclusive.
Mas tive que comprar uma outra, assim como todos os botafoguenses, e o meu ingresso que eu comprei pro jogo que tava marcado pra data original, continuou valendo, né? Até tava ali em dúvida, será que ia ter que comprar de novo e tal, mas entrei no site do Fortaleza, o ingresso continua valendo. Muitos botafoguenses devem ter devolvido, porque o jogo foi alterado ali, aí é dia de semana, não sei se as pessoas vão conseguir sair. Tem muitos botafoguenses, muitas caravanas ali do Rio Grande do Norte, né, do Maranhão, de Pernambuco, enfim, a galera vai realmente em peso para esse jogo. 19 horas de uma quinta-feira não é um dos melhores horários. Antes tinha esgotado, mas se não esgotou agora, né, com as devoluções, vai estar ali perto, vai ter com certeza mais... É uma boa marca ali da torcida visitante, a massa compacta sempre presente. E vamos lá, né? Vamos lá. Esse jogo é um jogo que as torcidas não têm uma boa relação, então até falo para os botafoguenses, sim, recomendo, vai com uma outra camisa, bota do Botafogo na mochila, deixa colocar lá dentro. É o que eu faço, né? Me sinto mais seguro assim, né? Nesse jogo contra o Fortaleza. Mas no final das contas sempre dá tudo certo, né? Chega tranquilo, chega um pouquinho antes, o pessoal gosta de tomar uma cervejinha, tem cerveja dentro lá do visitante do Castelão, então não tem problema. Estádio muito bom, né? Tem uma boa estrutura, banheiros e tal, então para não ficar moscando ali do lado de fora, já entra logo e depois na saída, né? É fácil você pegar um Uber, um táxi e já sair do Castelão. Nos encontramos lá na quinta-feira, todos os torcedores do Botafogo, o pessoal do Nordeste já está me mandando muitas mensagens. Vai ser um prazer, né, compartilhar essa arquibancada com vocês nesse jogo contra o Fortaleza. Tomara que volte com a vitória para fazer um podcast feliz na sexta-feira de manhã, né? Porque já tô com saudade, né? Tragédia atrás de tragédia esses últimos jogos aí. Tá precisando de uma vitória, Rafa. Uma boa
noite. Isso aí.
Boa noite, boa tarde, bom dia aí para todo mundo. Jéssica, valeu.
Valeu, Depp. Valeu, Jéssica. Valeu, torcedor alvinegro. A gente se encontra novamente, então, na sexta-feira, 10 da manhã, para live e podcast do Botafogo. Um grande abraço. Partiu, Luca Abreu.
Bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo.
Quero te ver campeão de novo.